Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, o WhatsApp é considerado uma caixa preta no que se refere à divulgação de fake news. Preocupados com isso, as empresas que formam o Comprova resolveram atuar diretamente nessa rede social. Como o senhor vê essa iniciativa?
O WhatsApp é um dos meios de comunicação social mais presente, se não for o mais presente, no Brasil contemporâneo. A diretora do First Drive, a Claire Wardle, diz que isso ocorre por causa de dois fatores: a divisão política acirrada que existe no Brasil e o uso extensivo do WhatsApp no país. Eu acho até que nós já comentamos aqui no passado, o WhatsApp é particularmente poderoso pelo fato de que as pessoas que participam de grupos são pessoas que, em geral, se conhecem e muitas vezes têm relações próximas até e principalmente familiares. Então, quando uma mensagem chega de alguém com quem você se relaciona e que, com frequência, alguém com quem você se relaciona de forma próxima, a credibilidade da mensagem aumenta inexoravelmente para o receptor. Então, mesmo que a pessoa que mandou a mensagem esteja apenas repetindo alguma coisa que recebeu de outra que o receptor final não conhece, a impressão que passa é que o simples fato da mensagem ser retransmitida já dá a ela, a mensagem, o selo de confiança daquele que mandou por último essa mensagem. Então, é por isso que o WhatsApp é tão potencialmente nocivo, assim como potencialmente positivo, para as relações entre pessoas numa dada sociedade. E daí a importância de se manter algum tipo de controle, se possível, social, sobre o que é disseminado pelo WhatsApp.
Experiências similares foram feitas também no México e na Colômbia, e esse tipo de iniciativa depende essencialmente que o usuário tenha a iniciativa de encaminhar o conteúdo suspeito para o Comprova, no caso brasileiro. O que o senhor acha dessa união entre empresas de tecnologia, público e o trabalho da imprensa?
Isso é fundamental. Essa união é a união que poderá resolver os problemas que são tão graves que relacionam as mídias sociais com a vida política e a vida social de uma nação. O que é preciso tentar ao máximo afastar e até impedir é a ação do Estado. O número de propostas de lei que já foram feitas em diversas casas legislativas do país mostra esse perigo. Ainda recentemente, um deputado estadual em São Paulo apresentou um projeto de lei proibindo a disseminação de informações falsas por via de todos os meios de comunicação. É absolutamente absurda uma proposta dessas, porque ela é irrealizável e ela abre fronteira, ela abre espaço, abre portas para que qualquer juiz ou qualquer autoridade policial ou do Ministério Público passem a perseguir pessoas ou instituições ou veículos com os quais essas autoridades não tenham concordância ou tenham algum tipo de antagonismo. Então, o fundamental é fazer o que esse projeto a que você se refere se propõe, é unir as empresas, que são as proprietárias das mídias sociais, a imprensa, que é o bastião de liberdade e de espaço de diálogo democrático, e o público, que é o principal beneficiário ou a principal vítima de como as mídias sociais acabam atuando.
O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.